O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub. Olá galera, começando mais um Telecast e dessa vez vamos analisar o confronto entre Sport e Palmeiras, jogo disputado na Arena Palestra, um gramado horroroso, diga-se, né? É uma partida em que o Sport, ainda na sua luta contra o rebaixamento, enfrentou o líder da competição, o Palmeiras, e, na minha opinião, estou aqui, eu, Celso Chigano, com Fred Figueroa e João de Andrade Neto, para analisar esse confronto. Na minha opinião, o Sport foi melhor que o Palmeiras, o líder da competição, o jogo inteiro, e um jogo que ficou marcado, mais uma vez, por uma péssima arbitragem, uma marca aí dessa Série A do Campeonato Brasileiro, que é mais curioso, né? Os árbitros FIFA, que em tese são os árbitros, os melhores árbitros que a gente tem no nosso quadro, tem protagonizado algumas das maiores bizarrices. Vide aí Sandro Mirahit, né?
Ricardo Marques Ribeiro. Ricardo Marques Ribeiro. Que a torcida do Sport não vai esquecer tão cedo.
Pois é. Tudo bom, Johnny?
Tudo bom. Sobre o jogo, assim, eu até comecei o meu texto na matéria do Diário. Só a partir da seguinte forma: tem vitórias que enganam, maqueiam alguns defeitos. E tem derrotas, sempre ruim, mas tem derrotas que dá um pouquinho de esperança. Você vê apesar da derrota, você vê você termina tendo uma esperança de dias melhores pela forma como foi a derrota. Eu acho que se aplica esse jogo do Sport contra o Palmeiras, porque era um jogo que todo mundo sabia que ia ser muito difícil. Que todo torcedor do Sport, antes da partida, assinaria o empate sem entrar em campo, todo mundo aceitava, porque era contra o líder do campeonato, o time que mais venceu, o melhor ataque, o jogo lá em São Paulo. Mas o Sport se comportou muito bem, muito bem. Apesar da derrota, e a derrota teve influência direta da arbitragem, o Sport se comportou muito bem a partida toda. Foi uma partida que o Sport repetiu aquela pegada mostrada contra o Vitória de Daniel Paulista, aquele ímpeto, tá ligado o jogo todo, o que é bom, manteve de um jogo para o outro. E além disso, o Sport teve uma consciência tática nessa partida contra o Palmeiras muito interessante. O Sport, no primeiro tempo, foi bem superior ao Palmeiras, adiantou a marcação, o Sport, a primeira linha marcando muito em cima, o que dificultou a saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras estava se sentindo acuado e terminava saindo de forma errada, às vezes por chutão. O Sport acuou o Palmeiras, apertou a saída de bola do Palmeiras. Diego Souza jogando na frente, no meio dos zagueiros, puxando a marcação.
Jogou muito Diego Souza, né?
Puxando a marcação. O posicionamento do Diego Souza foi muito inteligente na partida. Tanto é que no segundo tempo, mesmo o Palmeiras, a maior assinatura e o maior reconhecimento do bom primeiro tempo do Sport foi que o Palmeiras, mesmo vencendo o jogo, no intervalo, o Cuca mexeu no time. O Sport voltou com o mesmo time e o Palmeiras mexeu, mesmo estando na frente.
Só para pontuar isso, essa mudança, foi uma mudança mais defensiva do Palmeiras.
Exatamente.
E Cuca falou que se não tivesse feito o gol, também mudaria.
Exatamente.
Que justifica ainda mais.
Ele reforçou a marcação em cima de Diego Souza, o que deu certo, porque no segundo tempo o Sport perdeu um pouco de volume de ataque. Diego Souza ficou bem mais marcado, isso dificultou para o Sport. Mas assim, eu acho que a partida do Sport foi daquelas partidas assim, por ser contra o Palmeiras, que dá ao torcedor do Sport a esperança de que o time pode se livrar do rebaixamento, sim. Porque é a segunda boa partida seguida do time do Sport nas mãos do Daniel Paulista. Vai ter um jogo contra a Ponte Preta agora, que eu acho que se o Sport mantiver esse nível de atuação, pode vencer a partida sem maiores problemas, assim. O Sport jogou muito bem, como eu já falei, assim. A inteligência tática do Sport me agradou muito e perdeu por conta da arbitragem. Depois a gente fala sobre isso, mas foi uma participação direta do árbitro no resultado da partida. Assim, tem chororô e chororô. Esse do Sport é completamente justificado.
Até por ter sido, João, aí foi infelicidade que tenha sido, né? O árbitro só tem culpa de 50% do que aconteceu na jogada. Ele, ao não marcar o pênalti, ele não ia adivinhar que aquela jogada resultaria em gol. Mas queira ou não queira, ficou uma sensação de prejuízo duplo com o erro de marcação do árbitro, né? Porque naquela mesma jogada, o Sport até desorganizou-se um pouco, alguns jogadores abriram mão de continuar.
O único momento que o Sport ficou desorganizado.
De continuar, ô Fred, eu tava até falando com o João sobre essa desorganização, porque eu vi muita, uma movimentação no Twitter em torno de que, tudo bem, foi, o árbitro errou, mas não dá, você não pode se desconcentrar. É verdade, você não pode se desconcentrar, mas você tem que pensar o seguinte, não tem como você exigir que aqueles jogadores... Tem um histórico recente, né, que é o jogo contra o Vitória, por exemplo, onde o Sport, aquele lance, foi pênalti? Foi pênalti, ninguém está discutindo isso, mas foi um jogo que foi que teve influência externa.
E todo que mundo... o pênalti de mão, que foi a mão de Matheus, foi o primeiro pênalti,
foi muito menos escandalosa que essa. E aí, você não pode exigir que os jogadores do Sport, depois de um lance daquele, e de sofrer o que aconteceu novamente agora no Palestra, que eles simplesmente ignorem, não. Minha tarefa é marcar.
Até porque,
dá pra você exigir isso.
Ainda tem um agravante em relação a isso. Nas últimas rodadas, a reclamação incisiva deu resultado.
É verdade.
O árbitro marcou
escanteio. É verdade.
O Vitória partiu pra cima pra uma marcação e houve uma. Ele voltou atrás. Eu não tô falando nem de influência externa. Não tô nem garantindo influência externa naquele caso.
Mas falando da fragilidade da arbitragem, né?
Na pressão, o árbitro que marcou escanteio deu o pênalti. E no jogo do Fluminense-Flamengo, a gente há de lembrar que o Bandeira tinha marcado impedimento e na pressão voltou atrás, deu um gol errando, porque a primeira marcação dele é que estava correta. Uhum. E aí foi desfeito. Então, assim, o histórico recente do campeonato também faz com que você parta para tentar mostrar a sua revolta com o lance ao árbitro para ele reconhecer o erro. Agora, o erro do árbitro foi crucial num momento crucial da partida, porque ficou 1-0 pro Palmeiras.
Era para estar 1-0 pro Sport.
Era um, né? outro desenvolvimento de jogo. Mas você tentando extrair esse lance e fazer uma análise de como se tudo tivesse ocorrido corretamente nesse lance, onde é que a gente vai esbarrar? Um pouco do roteiro repetido.
De não conseguir definir, né? Não conseguir matar o jogo, né?
A bola de Everton Felipe.
Teve uma antes com o Rogério.
É, exatamente.
Um pouco antes do lance do pênalti, Rogério tava recebeu uma bola na pequena
área. Diego Souza estava livre.
E chutou, mas olha que lance é de Rogério. Ele que chutou mal, né? Ele pegou mal na bola. Então, e aí gerou o escanteio, que gerou o pênalti, que gerou a não marcação do pênalti, que gerou o gol do Palmeiras.
Aí logo depois teve um belíssimo contra-ataque, muito bem construído pelo próprio Everton Felipe. Lógico que você vai amenizar a culpa dele, porque a bola quicou completamente estranho, mas quicando ou não quicando, era uma bola em que o Sport poderia ter feito o gol.
Ela quicou estranho quando ele foi dominar, depois que ele tá com ela dominada, que ele parte já para
finalização. Finalização
ela
dá outro
kick. Ela dá um kick, mas eu acho que não é um kick.
Não, atrapalhou. O último kick, Celso.
Atrapalhou muito.
Tudo bem. E o último kick é aquele kick que matou.
E aí
ele acabou chutando a bola com a canela.
E é só curioso, porque assim, o gramado do Allianz Parque realmente tá muito ruim. E Cuca, que reclamou com razão do gramado, isso que o Palmeiras não pode jogar no gramado daquele, e voltou a reclamar hoje, depois do jogo.
Tem que fazer.
Mas foi o gramado que ajudou dessa vez, né?
O Palmeiras reclama muito. Que faça justiça ao Palmeiras, a parte de futebol do Palmeiras.
Não tem muito que ele possa
eles
fazer.
São quem mais, eles são quem mais reclamam do próprio gramado, porque aquele estádio ainda é uma parceria, né? O estádio não pertence ao Palmeiras.
É a concessão, né?
É. E o Palmeiras não tem domínio, o Palmeiras vai ter dois shows do Guns N' Roses no estádio, tem mais
mas
um
que
show.
Se melhore pelo menos a qualidade dessa proteção de gramado,
exatamente,
né?
Exatamente, é isso que o Palmeiras está quase que implorando, porque eu assisti ao fim da partida uma entrevista com o dirigente do Palmeiras, nas entrelinhas ele meio que deixa claro que não tem escolha, porque perguntavam, não pode levar o jogo para Caimbu, jogos que o Palmeiras terá pela frente, e ele meio, não, vamos tentar, e aí, eu sei que vai ter dois shows do Guns N' Roses, mais um, que eu não me lembro de quem, mas tem três shows internacionais aí, a caminho do estádio. Mas, focando no Sport, esse erro que o Sport tem ali de deixar fazer mais um gol ou cometer um erro crucial que acaba permitindo o gol do adversário, tem tirado pontinhos do Sport.
Não tem pontinho na Série A, não, né?
Pontinhos que hoje dariam uma outra...
Sabe outro erro? Eu concordo com tudo que você falou e também escrevi isso.
Teve um contra-ataque de Samuel Xavier também, não, que ele cruzou mal.
O contra-ataque são duas coisas. É a definição do contra-ataque e a finalização. Conseguiu errar nos dois.
É porque a Série A, do jeito que ela é, difícil como ela é, ela não perdoa erros, assim... Tem chance de matar? Tem que matar. Se você não matar, você corre risco de você levar a butada lá na frente.
Quase certo, né?
Quase certo.
E foi assim, Corinthians, até que o Mineiro, todo blá 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 que a gente já vem repetindo.
E outro erro, que é no gol do Palmeiras, o segundo gol, que foi no último minuto, do último lance, Matheus Ferraz.
De novo.
Bicho, que quer estourar a bola? Estoura pra frente, velho. Você não pode estourar.
Na lateral junto do escanteio.
Lateral junto do escanteio.
E ainda mais o Palmeiras. O Palmeiras já tinha feito isso duas vezes no mesmo jogo.
É o último lance do jogo, Celso. Era 46
segundos. Isso aqui é a chave. Porque se você faz isso com 18, o Palmeiras pega e bate o lateral com o que tem ali.
Conservador, né?
Não, pode até isso na área, mas com 2, 3. Como é o último lance da partida, vai todo mundo.
Vai na área.
Porque sabe que não tem o que fazer
depois. Não tem contra-ataque.
É. Foi todo mundo, a área estava povoada.
Aquele erro de Matheus Ferraz é erro de falta de inteligência.
E foi a mesma coisa contra a Chapecoense.
Exatamente. Quer dizer,
pra ser justo, na Chapecoense ele disse que não quis fazer aquilo.
Sim, mas...
Ele
assim,
falou
mas
que foi cabecear para um lado, a bola pegou para o outro. Hoje não.
Hoje não, ele quis. E assim, e foi um erro...
O nariz estava apontando.
É. Foi um erro de falta de você estar ligado no jogo.
E não foi
você
nem afobação, porque ele dominou a bola e escolheu para
o
lado.
Exatamente. O nariz estava apontando. Você tem que saber assim, ó, velho.
São ele sentiu a pressão e...
46 no primeiro tempo, o jogo vai terminar, eu vou estourar essa bola para frente.
Faz o pontinho e dá a bola para frente. E o Palmeiras, ele é conhecido pelo lançamento lateral na área.
Isso.
E, na verdade, Celso, na Série A atual, se você for observar, tem até uma tuitada de um desses perfis de futebol, eles colocaram uns 4, 5 semanas, que eu ri muito, que é assim, DRT, se seu time bate escanteio curto e lateral na área, né? Porque é uma contradição, né? A moda agora é escanteio curto e lateral na área. Né? Mas, de fato, essa é uma tendência desse brasileiro.
O Palmeiras já fez alguns gols assim.
É, e o Sport, inclusive, já foi feito matéria, né? Que os laterais treinam com bola de chumbo, né? Com bola muito pesada para treinar esse arremesso. O Mel Xavier hoje é um dos que arremessam a bola com muita força na área. Mas trazendo o que fica do jogo, como o João falou, assim, é um esporte que conseguiu manter as virtudes que apresentava com o Oswaldo. Porque a gente não pode ignorar que foram boas partidas, nessas aqui que a gente já lista no piloto automático, né? Atlético Mineiro, Corinthians, né? Essas fora de casa, que faziam um bom primeiro tempo e eram engolidos no segundo. Mas, com o Daniel, as mudanças pontuais estão surtindo o efeito esperado. O René voltou a jogar bem, está dando equilíbrio naquele setor. Roden ainda frente, não fez uma boa partida.
Roden hoje ficou um boca abaixo.
Ele jogou muito bem contra o Vitória, não jogou bem contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras também, Daniel fez todas as substituições corretas.
Mas quer ver uma das coisas que faz com que René tenha voltado a jogar bem? Você lembra que qual foi o período que René jogou melhor no esporte? Quem é que jogava do lado dele?
Danilo.
E o Wendel? Foram dois momentos diferentes. Esse você é o paralelo com o Roden Wallace, né? Danilo é o paralelo com o Roden Wallace. O paralelo com o Wendel é o paralelo com o Paulo Roberto. O Wendel...
Que melhorou muito também.
Melhorou, e é isso que eu estou dizendo. O Wendel é um jogador que ele ficou marcado por perder gols ou por passes bizarros, etc. Mas é um jogador que era muito participativo no jogo e fazia jogar. É um jogo que todo técnico tinha muita confiança e tem um motivo para isso. E é um atleta que fazia René jogar. Né? Durval muito, né? Bem, o Wendel fazendo a cobertura dele ali e permitia que René tivesse a confiança para jogar melhor. E aí, é como o João falou, Paulo Roberto evoluiu bastante.
Melhorou muito.
De duas, três rodadas para cá. E isso fez com que René também crescesse. Coincide com o retorno de René ao time, Paulo Roberto dando mais consistência ao setor e Roden Wallace. Aí eu acho que é um conjunto de tudo. É a mistura de Danilo com o Wendel. Até porque o esporte voltou a jogar parecido com o que jogava com o Eduardo Batista.
Muito, né?
Muito parecido. A base teórica de Daniel
bebeu na fonte de Eduardo Batista muito. Inclusive até agora vai ser esse duelo de criador e criatura na quinta-feira.
Vão ser times espelhados quinta-feira.
Quinta-feira, criador e criatura, né? Daniel contra Eduardo. E já que a gente tá falando também a gente começou a focar em atuações individuais de alguns jogadores, deixa registrado aqui a grande partida de Ronaldo Alves. Eu gostei muito de Ronaldo Alves, seguro demais na zaga, assim.
Acho que ele ganhou todas.
Ganhou todas, assim. Ele mostrou a segurança, assim.
uma grande Série A
por cima e por baixo. Não, ele é um grande zagueiro. Ele é um grande zagueiro. Mas hoje contra o Palmeiras foi firme.
Ele é o melhor jogador do sistema defensivo do Sport hoje, tirando o Magrão, talvez.
Ele fez a partida, mas do começo ao fim.
Ao lado de Magrão.
Do começo ao fim, ele foi o melhor jogador em campo do Sport. Porque Diego Souza fez um grande primeiro tempo. Segundo tempo, ele como, dobrou a marcação em cima dele, ele caiu um pouco. Mas Ronaldo Alves teve uma regularidade. Do começo ao fim da partida, pra mim foi o melhor em campo.
Joga análise, sério o tempo todo, né?
A análise de Cuca foi muito boa do jogo. Muito boa. Ele deixou muito claro que o Sport foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. Ele até falou, o Palmeiras chegou. Né? O Palmeiras conseguiu chegar, mas as chegadas do Sport foram muito mais incisivas. E no segundo tempo, eu enfraqueci meu time, o poder de criação do meu time, mas eu consegui parar o Sport. E se você for ver, a gente sofreu muito, mas eles tiveram duas chances de gol. Que foi um chute de Diego Souza de esquerda
e na cabeçada de Matheus Ferraz.
Tirando aquelas duas chances, eles só nos amedrontaram, né? Eles só nos cercaram, mas não conseguiram
e foi de fato,
finalizar.
Né?
E essa análise de Cuca foi muito correta do jogo.
Bom, daqui a pouco a gente vai falar, vai debater aqui as entrevistas, as duríssimas entrevistas de Diego Souza, Richelli, suas possíveis repercussões.
Mas agora também falou.
É verdade. Mas agora se liguem aí nesse bate-papo que eu tive com Guilherme Cavalcante, Guila, um dos sócios aqui do Impact Hub. Uma ideia aí sobre empreendedorismo. E a gente volta a falar aqui com o Guilherme Cavalcante. Guila, a gente já conversou aqui sobre como empreender na crise pode ser uma boa alternativa, mas bem menos assustador do que se apresenta inicialmente. Mas o que é preciso para você empreender? O que é que o cara precisa ter para dar aquele primeiro passo?
Cara, o que a gente tem visto sempre por aqui, no ambiente do Porto Digital, no ambiente da comunidade do Hub, de vários empreendedores, de vários setores, tem algo que é comum a todos. É o momento da verdade. É quando você se depara com decisões na sua própria vida que apontam que o teu caminho ou precisa mudar ou precisa ser diferente, pelo menos um pouquinho, daquilo que você está fazendo. E nesse momento, a todo mundo é necessário um pouquinho de coragem. Não estamos falando de inconsequência, não estamos falando de loucura, nós estamos falando de coragem. Coragem de bater no peito e saber que você vai trabalhar mais horas. Coragem de bater no peito e saber que você vai ter que, durante um período, aprender a viver com menos. Coragem de saber que você vai deixar alguns amigos no caminho e fazer novos amigos no caminho. Coragem de saber que tem todo um universo novo pela frente e ainda assim a tua decisão é de sair da tua zona de conforto e encarar, meter os peitos e empreender.
Conforme prometido, final do jogo, como era de se esperar, os jogadores do Palmeiras estavam ali reunidos no centro do gramado, os do Sport saíram primeiro, e isso permitiu que dois jogadores do Sport fossem entrevistados, normalmente é um só, né, pela transmissão. Na ordem, Richelli e depois Diego Souza. E o curioso é o seguinte...
E Álvaro Claudino, que é assessor de imprensa, louco, né? Puxando o braço
de Richelli. E o curioso é o seguinte, a pergunta, eu não lembro exatamente quem foi o repórter da transmissão do Premier. André Hernan, isso. André Hernan chamou Richelli. Quem já trabalhou em campo sabe exatamente o que eu vou falar. Cabral daqui é quem vai saber melhor. É aquela coisa que você está no ar...
Cabral está aqui?
Cabral, que está aqui no Impact Hub conosco, tá. Né? É quem vai saber melhor disso aqui. E quem foi que me passou a fila também de André Hernan? Que é quando você vai entrevistar um jogador, o narrador passou a bola para você, você está com o microfone, você está com a transmissão, e você vai entrevistar algum jogador. E aí está vindo um, você pega o primeiro que apareceu, foi Richelli, só que André Hernan já estava de olho em Diego Souza. A pergunta que ele formulou para Richelli foi até meio estranha, assim.
Você vai passar o time na tabela.
E aí ele já estava olhando para Diego Souza, parando Diego Souza, e aí Richelli descarregou, foi uma verborragia de Richelli, e foi talvez não, uma entrevista que acabou repercutindo mais até do que a Diego Souza.
Eu acho o seguinte, Celso, nessas entrevistas, assim, a de Diego Souza já é famosa, né? Já tinha tido
por um isso intervalo, André Hernan estava esperando ele.
Já tinha até montagem.
Já
reclamação do Diego Souza para o jogo,
já tinha até montagem. Clássico, né? Então todo mundo já sabia que Diego Souza falaria de arbitragem.
Já tinha falado no primeiro tempo.
O repórter até tentou fazer com que Richelli não falasse de arbitragem, porque ele começa dizendo, teve problema de arbitragem, mas... E o repórter não sabia perguntar e jogou uma pergunta.
Não, para dar a classificação. Então ficou difícil, se fez a tabela.
Então, mas ele se enrola um pouquinho antes de fazer a pergunta. Aí no que ele... Aí Richelli começa a resposta. E aí eu acho o seguinte. O que é que a gente viu depois das duas entrevistas? A gente viu uma torcida do Sport exaltando muito Richelli e Diego Souza como porta-vozes do sentimento, como jogadores que tiveram coragem de denunciar a verdade. Toda essa foi a visão que a torcida do Sport tem e alimenta dos dois jogadores que falaram tudo aquilo. E isso reforça a condição dele de ídolo, de representante. Porém, sendo bem
frio
e até rígido, e analisando as palavras utilizadas. Diego Souza bateu, mas é muito mais macaco velho. E alguns pontos são na subjetividade. É nariz de palhaço. São questões que ele bate direto, mas não tem. Tem
vontade de sair, mas não sai, porque tem muita
coisa. Sabe escolher as palavras.
É.
Às vezes nem tanto.
Às vezes nem tanto, mas consegue, veja só. Não tem uma coisa muito importante na fala de Diego Souza. Não tem ofensa. E Richelli chama o árbitro de bosta. Sem nenhuma... Richelli chama esse bosta, né? E ainda fala...
Vem fazer cagada.
Não, esse bosta aqui, porque ele fala... Aí lá na ilha, não bate merda, cagado, tipo... Como se
botasse isso.
Árbitro na ilha que... Então, assim, Richelli...
Richelli foi um cococast.
Foi. Palavrões em excesso e palavrão passa. O pior, pra mim, foi uma ofensa direta ao árbitro, chamando de bosta. Porque ir pra delegacia, tudo bem também. É diferente de mandar que vai ser preso, que é ladrão. Mas delegacia, enfim, ainda tem um cuidadozinho aí, mas o chamou de bosta. Acredito que há uma chance de ser citado, até porque está repercutindo violentamente em redes sociais.
Só as de Richelli.
É, as de Richelli. Vai ser citado, mas nessa reta final de Série A, o STJD está trabalhando de uma forma meio panos quentes.
Apagando,
né?
Incêndios.
É. Então acho muito difícil que acabe indo para uma punição em suspensão. Vai acabar, pode até punir, o Sport recorre, coloca um efeito suspensivo, aí aceita.
Mas qualquer clube, qualquer um pode denunciar, né?
Pode,
não
pode
é ser só...
denunciado. É. Pode... Mas acho que ninguém...
Qualquer... É, um clube interessado...
Mas os clubes não costumam fazer isso de forma...
Isso é uma coisa das entrevistas, porque essas duas foram que repercutiram mais, porque foram dadas para a transmissão, né? Everton Felipe falou na Rádio Jornal, que disse que quem sou eu? Ele falou assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu estou começando agora no futebol, mas fica muito claro que é muito difícil jogar aqui contra esses caras, com esses times grandes, e encarar de frente por conta disso. Assim, ele sugeriu que há uma proteção aos clubes do Sul e Sudeste e um preconceito contra o clube do Nordeste. Isso foi Everton Felipe que falou. E depois, o que me chamou muita atenção foi a entrevista de Magrão e René. Porque ambos relataram que o árbitro reconheceu o erro ainda no jogo. Durante o jogo, o Magrão falou que o árbitro disse que errou. Até Magrão falou, se você errou, o árbitro lá de Recife errou, voltou atrás e marcou o pênalti. E você não fez isso. Então, assim, Magrão falou isso pro árbitro. Assim, o árbitro reconheceu para Magrão o erro. E René também foi na mesma pisada. Também disse que o árbitro reconheceu o erro. E René falou o seguinte, que o árbitro teria dito isso para o jogador do Sport. Eu também tenho o direito de errar.
Pois
isso
é, mas aí a questão
foi a
é a
frase
seguinte,
do árbitro para René.
A questão é a seguinte, eu também tenho o direito de errar. Beleza, vamos partir dessa frase de Ricardo. Eu vou assinar embaixo que Fred a análise de Fred sobre as entrevistas, sobre a postura de Diego Souza e a escolha de palavras de Richelli, né? E como isso deve repercutir. Acho que é exatamente isso. Mas aí foi até um negócio que eu comentei com o João. É difícil, Fred também é algo semelhante ao que eu falei em relação à reação do Sport depois do pênalti não marcado. É difícil você exigir que jogadores que estão sofrendo a pressão que os jogadores do Sport estão sofrendo na luta contra o rebaixamento, esses caras sofrem muita pressão, de verdade, né? Interna, externa, todo tipo. O cara está projetando a carreira, etc. Então, é difícil você exigir que esses caras que sofrem esse tipo de pressão mantenham a cabeça no lugar quando acontece uma coisa dessa. Pisaram na bola. E tem que responder por isso. Entretanto, quando o árbitro fala, eu também tenho o direito de errar. Ok, beleza. E o que é que acontece com ele? Ele não dá entrevista. Na verdade, ele é proibido de dar entrevista pela CBF, vulgo blindado, né? É blindado pela CBF para não ter que dar entrevista das bobagens que faz. O que acontece, o que a gente escuta de repercussão que vem da CBF para fora é que o nível da arbitragem é bom. É que você não vê alarde, você não vê o STJD se esperneando, você vê os dirigentes incomodados. Esses árbitros ficam fora de sorteio uma, duas rodadas, e voltam na terceira. Às vezes, na mesma competição, voltam a jogar contra os clubes que eles mesmo prejudicaram e fica por isso mesmo. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que precisa ser revisto dentro do panorama da profissionalização do quadro de arbitragem.
Eu só tenho uma coisa, assim, essa questão do pós-jogo, a CBF realmente blinda os árbitros para não falarem, tal, é a recomendação. O máximo, talvez, que poderia haver para que o clube não seja ainda mais prejudicado, porque a gente ele corre o risco de ser punido, eu acho que não vai ser, eu acho que esse caso vai morrer por aí, não vai. Sim,
pode até,
mas pode ser punido.
É punido, reverte e vira.
Mas assim, o que poderia haver a recomendação dos clubes numa situação dessa, o que é muito difícil também, porque pelo momento de ali, era, ó, nenhum jogador da entrevista depois do jogo, de cabeça quente.
Pronto.
Para evitar isso.
Agora, quem fala, quem
fala sobre arbitragem é a diretoria. Tem todo jogo que vai um dirigente. Então o dirigente vai é bucha de canhão.
Até sabe o que poderia ser feito também? Concordo com o João. Se o árbitro é blindado para falar, se o jogador também não pode falar. Porque a TV explora isso. É. A TV que é detentora dos direitos, ela explora isso. Ela vai no jogador que ela
arbitragem
quer.
Arbitragem da audiência.
Exatamente.
Erro de arbitragem da audiência.
Oxe, e aí a pergunta é que porque, então, o que eu diria é o seguinte. Eu acho que da mesma forma que os jogadores eles metem o microfone na boca dos jogadores lá no fim do jogo, eu acho que o árbitro também deveria ser obrigado a dar uma entrevista para falar do desempenho dele. Nem que seja para se justificar.
Eu não sei. Eu acho que isso aí, assim, o que na verdade tem que mudar...
Esses caras têm que ser expostos, Fred.
Eu não sei, Celso, eu não sei. E talvez não. Em nenhum lugar do mundo são, em nenhum esporte do mundo são. Então não, eu tenho...
Em esporte, sim.
Não, o árbitro não dá entrevista, não, em nenhum esporte.
Eu acho que o que poderia fazer isso, assim, de prática seria uma recomendação. É como eu até brinquei aqui, que quando a gente ia dar entrevista, Álvaro Claudino, que é assessor de imprensa, estava puxando. E ele, Álvaro, sabe que ele estava puxando ali.
Acho que o Álvaro deixou um pouquinho.
Tipo, deixou,
para não prejudicar. Deixa eu falar um pouquinho.
Para não prejudicar. Mas ele estava doido para tirar dali, porque ele sabe que a entrevista foi pesada.
É aquilo que a gente já debateu muito no podcast recente, que assim, tem que ter o uso do vídeo. Não dá mais para não ter. Porque assim, o que é que aconteceu? Se você perguntar, Fred, como é o nome do Ricardo?
Ricardo Marques Ribeiro.
Ricardo Marques Ribeiro entrou em campo pra roubar o esporte? Não. Ele, com 5 minutos de jogo, 10 minutos de jogo, deu uma falta na entrada da área do Palmeiras em cima de Diego Souza, que foi falta. Mas, se não desse...
Foi aquela falta de marcação, né? De pivô,
não
né?
Um escândalo. Então, assim, um cara que dá uma falta com o esporte, não com Diego Souza, com 10 minutos de jogo, ele não tá pra roubar.
Roubar agora... não, mas eu acho que existe uma tendência. Assim, não é
tendência de
roubo. Não é tendência de roubo, não é tendência de roubo. É tendência de você apitar pró o time da casa.
O que o Richelli falou faz muito sentido. Quando você... A gente vê muito isso, pô. Se fosse o esporte jogar contra o Palmeiras na ilha, não vai botar um árbitro FIFA.
Se fosse Palmeiras e esporte na ilha, o lance invertido era pênalti.
Era pênalti.
Porque qual era a grande pressão que tava na cabeça do árbitro? Era o esporte correndo risco de rebaixamento? Não. A grande pressão dele era
o Palmeiras,
os 3 pontos do Flamengo, o presidente do Palmeiras que falou que não iam levar o campeonato na mão grande. Ele sabia que um erro contra o Palmeiras ali causaria uma repercussão muito maior do que deixar o lance seguir. E, obviamente,
ele também... isso pra mim é quase o que você falou.
Só que ele
não faz.
Só que é isso, Celso. E talvez ele não entre em campo pensando nisso. É na hora ali, no susto.
Mas a tendência.
Na fração, é a tendência. E é o que pesa... Eu vi Magrão, depois do jogo, ele foi convidado do Resenha Sport TV. E quando o assunto, inevitavelmente, entrou em campo, e Magrão, de forma muito ponderada, ele focou numa coisa, que é critério.
Critério.
Critério, né? Não dá pra, na rodada anterior,
pois
o Sport ter 2 pênaltis marcados contra, um...
De revisão.
Com a mão colada ao corpo, mas mão.
O árbitro e o bandeira dando então, escanteio.
Não, o primeiro não. O primeiro foi o mão, que foi marcado
direto. Sim.
Que aí você equivale esse a mão e você diz, porra, foi muito mais mão do Palmeiras. Verdade. E o segundo, de volta de marcação, que foi pênalti, que foi o chute, né?
Foi a falta do carrinho do Matheus Ferraz.
Porra, aí o que o Magno falou, contra a gente, a mão colada é mão. E o que o árbitro marca errado, revisa. Aí, quando é para ser a favor, a mão não é mão e não tem revisão. Né? E todo mundo sabe dentro de campo que foi pênalti.
E fica por isso mesmo.
Inclusive pronto. O árbitro.
É.
Pronto. Bom, galera, então é isso aí. A gente encerra mais uma edição do Telecast. Fique com a gente. Tem muito programa no ar. Forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.